ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de junho de 2020.
E vamos ao destaque do dia: identificar e atender de forma precoce casos leves de coronavírus.
Ministério da Saúde vai investir 1 bilhão e 200 milhões de reais em centros para fazer primeiro atendimento à população. Daniele Popov.
O objetivo é reforçar atendimento em postos de saúde e evitar que o vírus se espalhe. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil:
auxílio emergencial de R$600.
Calendário para saques em dinheiro continua.
Hoje foi a vez de quem nasceu em maio e auxílio já beneficiou milhões de pessoas. Luciana Colares de Holanda.
Quase 59 milhões de brasileiros já receberam alguma parcela do benefício. Um total de 76,6 bilhões de reais foram pagos pela Caixa Econômica Federal.
Nossa equipe foi até o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.
E você vai ouvir as ações do Brasil para receber investimentos bilionários do mercado aeroespacial. Luana Karen.
A base de Alcântara deve começar no ano que vem a lançar foguetes de empresas interessadas em mandar para o espaço satélites e outros equipamentos.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Mais 2 milhões e 700 mil brasileiros puderam sacar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial.
O pagamento em dinheiro se encerra no dia 13 de junho.
Gabriel Viana trabalha como motoboy em Samambaia, no Distrito Federal. Com a chegada da pandemia de coronavírus, se cadastrou para receber o auxílio emergencial de R$600 do governo federal. Já recebeu duas parcelas e o dinheiro foi quase todo para ajudar os dois filhos.
Pago pensão de um, aí o outro, como mora perto de mim, eu sempre estou ajudando a mãe a comprar o que precisa para a criança.
Assim como o Gabriel, quase 59 milhões de brasileiros já receberam alguma parcela do benefício. Um total de 76,6 bilhões de reais foram pagos pela Caixa Econômica Federal. E nesta quinta-feira, foi a vez de 2,7 milhões de pessoas poderem sacar o auxílio emergencial. São os nascidos em maio. O calendário para pagamentos em dinheiro vai até o dia 13 de junho, como explica a vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Tomé.
Todos que fazem aniversário em janeiro, fevereiro, março, abril e maio já têm a possibilidade de sacar em espécie os recursos aí da segunda parcela do auxílio emergencial. Então, dia 13 de junho, no sábado, a gente encerra esse calendário de pagamento da segunda parcela para aqueles que nasceram em dezembro.
Para o pagamento da segunda parcela, a Caixa mudou a forma de repassar o dinheiro para evitar filas e aglomerações nas agências. E o incentivo ao uso dos meios digitais deu certo. As filas nas agências foram reduzidas e os beneficiários estão usando o cartão virtual para pagar contas e fazer compras. O cadastramento para receber o auxílio emergencial ainda pode ser feito pelo site auxilio.caixa.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil deu o primeiro passo para transformar o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, em uma plataforma de lançamento para foguetes e satélites.
A Agência Espacial Brasileira já começou a receber propostas de empresas privadas interessadas em usar a base para fazer lançamentos, o que vai gerar recursos para o país.
Hoje, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, visitou a base.
A repórter Luana Karen acompanhou a visita e tem as informações.
A publicação das regras para conceder autorização a empresas interessadas em lançar satélites a partir de Alcântara, no Maranhão, foi o primeiro passo para transformar a base em plataforma de lançamento para veículos espaciais. A base de Alcântara, que pertence à Força Aérea Brasileira, deve começar no ano que vem a lançar foguetes de empresas interessadas em mandar para o espaço satélites e outros equipamentos. Para isso, a FAB fez um acordo com a Agência Espacial Brasileira, que ficou responsável responsável pelas negociações e já está recebendo propostas. Segundo o presidente da agência, Carlos Moura, várias empresas já demonstraram interesse.
A acolhida desse chamamento público foi muito bom, interessante. Nós já temos gente do outro lado do planeta se apresentando, então nós acreditamos que vamos trabalhar com cerca de uma dezena de empresas interessadas, tanto de pequeno quanto de grande porte.
O planejamento da Força Aérea Brasileira é não só dar suporte para o lançamento de foguetes privados, como também lançar o próprio satélite para o espaço, como explica o Major Brigadeiro Potiguar, diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial do Comando da Aeronáutica.
Inicialmente, a gente está oferecendo a essas empresas de outros países que já têm a estrutura para elas usarem o centro de lançamento para poder lançar. Em segundo plano, quando a nossa indústria, que já é altamente capaz, estiver completamente voltada para a atividade espacial, nós teremos os nossos próprios produtos, que é isso que nos interessa realmente.
Localizado no município de Alcântara, a 30 quilômetros da capital maranhense, São Luís, o Centro Espacial de Alcântara ocupa uma área de 12 mil hectares e tem localização privilegiada em comparação a outros centros de lançamento no mundo. Alcântara fica a apenas 250 quilômetros da linha do Equador, o que permite uma economia de combustível de até 30% para o lançamento de foguetes em órbita equatorial. Fica também bem perto do mar, em uma região pouco povoada e com baixo tráfego aéreo. Outra vantagem é que o local não tem terremotos nem furacões. Nesta quinta-feira, parlamentares conheceram o local e detalhes do Programa Espacial Brasileiro. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, fala da importância de se investir em tecnologia espacial.
Tem aplicações diretas do programa espacial, por exemplo, satélites que são utilizados para meteorologia, tem satélites que são utilizados para ajudar a prevenir desastres naturais, a gente tem satélites para desmatamento, satélites para observação de fronteiras, comunicações, tem toda a parte científica também, uma série de aplicações para o dia a dia.
Desde a criação em 1983, 487 veículos espaciais foram lançados pelo Centro de Alcântara, totalizando mais de 100 operações. A última ocorreu em setembro do ano passado, com o lançamento de um foguete de treinamento. Em 2018, o mercado espacial global contabilizou 360 bilhões de dólares entre lançamentos de foguetes, programas militares, equipamentos de solo e serviços de satélite. E se você acha que está fora deste mercado bilionário, está enganado. Desde o serviço de mensagens de texto no celular, passando pelo aplicativo que mostra a direção nas ruas, até o pagamento na maquininha de cartão de crédito, tudo envolve tecnologia espacial. De Alcântara, no Maranhão, Luana Karen.
O Ministério da Saúde divulgou hoje mais um incentivo para estados e municípios no controle do coronavírus.
Vão ser criados dois serviços para ajudar a organizar o fluxo em postos de saúde e evitar que o vírus se espalhe ainda mais.
Um dos serviços tem foco em cidades com grandes aglomerados de pessoas, como comunidades e favelas.
A repórter Daniele Popov tem mais informações ao vivo. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Os novos serviços foram lançados hoje pelo Ministério da Saúde para ajudar na identificação e no cuidado de pessoas com Covid-19. O Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 e o Centro Comunitário de Referência para Enfrentamento à Covid-19. O foco nesses locais são pacientes que apresentem sintomas leves, como febre, tosse, dor no corpo e dor de garganta. Eles identificam os casos mais rápido e permitem que os outros serviços, como vacinação e pré-natal, continuem normalmente e encaminham os casos graves para unidades de referência. Vão ser destinados R$1,2 bilhão para as duas modalidades de centro, sendo que os comunitários são focados em comunidades e favelas. Cada centro poderá receber até R$100 mil por mês, valor que vai depender da quantidade de habitantes do município. Além desse dinheiro, tem ainda o incentivo per capita adicional, que acrescenta R$5 por pessoa com cadastro atualizado. Quem explica é a diretora substituta do Departamento de Saúde da Família do Ministério da Saúde, Larissa Gabriele Ramos.
Isso aumenta a responsabilidade das equipes, dá subsídios para busca ativa e monitoramento dos casos, tanto de forma remota quanto pelas próprias equipes de atenção primária. Apoia a integração e articulação das equipes de atenção primária com os centros comunitários, porque elas trabalham no mesmo território de população residente em comunidades ou favelas. E, além disso, é um fomento à implantação de medidas de comunicação e mobilização social nessas comunidades.
A instalação dos centros se diferencia pela quantidade da população. O mínimo exigido para os centros de atendimento é de até 70 mil habitantes por município e população entre 4 e 20 mil pessoas naquelas comunidades para os centros comunitários. A diretora Larissa Ramos detalha.
O centro de atendimento, ele pode ser para municípios de qualquer porte populacional. O primeiro tipo é até 70 mil habitantes, então não precisa iniciar de municípios a partir de 70 mil habitantes. Já o centro comunitário, sim, precisa ter ele precisa atender pelo menos 4 mil pessoas residentes em comunidades e favelas. E outra coisa, um mesmo município pode ter, sim, os dois serviços. Um centro de atendimento, por exemplo, numa área central da cidade e um centro comunitário na comunidade favela, né, pode organizar isso.
Bem, como a Larissa falou, centros de atendimento e comunitário podem ser localizados em todos os municípios, mas precisam de uma estrutura mínima definida pelo Ministério da Saúde, como consultório, sala de acolhimento, sala de isolamento, sala de coleta e uma equipe mínima, com médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem. E, segundo os últimos dados divulgados ontem à noite, o Brasil tem mais de 584 mil casos confirmados de coronavírus. Mais de 238.600 estão em recuperação e 32.548 pessoas morreram. Quase 76% dos municípios brasileiros já registraram pelo menos um caso. Ao vivo, Daniele Popozzi.
E é com criatividade e inovação que alunos e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná estão desenvolvendo respiradores para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus.
O equipamento foi desenvolvido pela equipe do campus de Ponta Grossa da universidade a partir do motor de um limpador de para-brisas de caminhão.
A ideia é chegar à produção em larga escala para uso nos hospitais de todo o país.
Em tempos de pandemia, cientistas do mundo inteiro intensificam pesquisas na busca de vacinas e equipamentos que possam salvar vidas. Aqui no Brasil, um respirador artificial desenvolvido com motor de limpador de para-brisas é uma das invenções de alunos e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná na luta contra a Covid-19. Como explica o coordenador do projeto e professor de eletrônica da universidade, Joaquim Mirra.
Importante para nós porque nós estamos adquirindo novos conhecimentos. Com a segunda versão do protótipo em construção, ele tem todas as funcionalidades que um equipamento ventilador mecânico precisa.
O protótipo pode ajudar no tratamento de pessoas com síndromes respiratórias. O equipamento pode ainda servir como base para outras criações no mundo e já recebeu apoio da comunidade, doações de empresas e esforço incansável dos estudantes que abraçaram o projeto, como o estudante de engenharia Marcelo Alves Pinto.
O bacana disso é podendo, mesmo na quarentena, com a universidade parada, a gente não deixou de aprender, a gente não deixou de contribuir com a sociedade, com o que a gente tem aprendido aqui dentro.
A próxima fase do projeto será a construção de novos protótipos para testes e validação clínica. Só depois, os ventiladores mecânicos entram na linha de produção em larga escala para serem usados em hospitais de todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
Para reforçar o combate à pandemia, o Ministério da Saúde habilitou 333 novos leitos de UTI para adultos e crianças em 6 estados: Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Piauí, Rio Grande do Norte e Acre.
O governo federal vai repassar quase 40 milhões de reais para garantir o funcionamento desses leitos num prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado.
Ao todo, o governo já investiu mais de 1 bilhão de reais para habilitar leitos exclusivos de UTI aos pacientes com coronavírus.
Mais de 7 mil leitos foram habilitados nos meses de abril e maio.
A Polícia Federal realizou hoje duas operações para combater a pornografia infanto-juvenil na internet. Uma no Rio Grande do Norte e outra no Ceará.
Na região metropolitana de Fortaleza foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e recolhidos celulares, computadores e cartões de memória.
Já no Rio Grande do Norte estão sendo cumpridos 7 mandados também para apreender material que comprove os crimes.
As operações ocorrem no Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, disse que essa é uma data para reflexão, mas também para ações.
Ela disse ainda que o Ministério tem atuado para fortalecer a rede de proteção de crianças e adolescentes, como os conselhos tutelares.
De acordo com a ministra, só no ano passado, mais de 600 conselhos foram equipados com veículos e materiais. E também têm sido feitos treinamentos dos conselheiros.
Ela falou da importância das denúncias de casos de violência.
As crianças pedem socorro no olhar, na mudança de comportamento, por meio de um desenho, de uma brincadeira, de uma canção. Vamos todos nós começar a ouvir mais e a olhar mais para as nossas crianças. Vamos denunciar em caso de violência, violação de direito de criança, vamos denunciar. Acreditando que o governo federal ouve as denúncias, recebe e dá encaminhamento.
As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100. A ligação é de graça, mantendo em sigilo a identidade de quem denuncia.
Produzir ter renda e preservar o meio ambiente.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de um projeto da Conab, que já capacitou 7 mil agricultores familiares da Amazônia.
Educação no ar.
Promover a alfabetização dos estudantes do país.
É com esse objetivo que o Ministério da Educação lançou no início do ano o programa Tempo de Aprender.
Uma das ações é a realização de um curso sobre práticas de alfabetização.
O curso é feito pela internet e já tem mais de 200 mil inscritos.
Curso de formação continuada em práticas de alfabetização é voltado para a capacitação de professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escolas e assistentes de alfabetização, como explica o secretário de alfabetização, Carlos Nadalim.
Esses números nos dizem muita coisa. Primeiro, que a Secretaria de Alfabetização acertou ao levar em consideração as evidências científicas na elaboração do curso. Segundo, que os educadores tem interesse em conteúdos extremamente práticos.
Rosemar Dourado é uma das professoras que aderiu ao curso. Ela leciona há 18 anos e viu no Práticas de Alfabetização uma oportunidade de adquirir e renovar seus conhecimentos.
Muito bem explicado e ainda com videoaulas com exemplos de como trabalhar na sala de aula. Ele acrescentou muito na minha vida, pois através desses métodos ali tão bem explicado, podemos alfabetizar qualquer criança.
O curso Práticas de Alfabetização é apenas uma das 10 ações do programa e foi todo desenvolvido a partir das diretrizes da Política Nacional de Alfabetização. O Tempo de Aprender conta com mais de 3.400 adesões de secretarias de estados e municípios, incluindo o Distrito Federal. O curso fica disponível por tempo indeterminado e não tem limite de alunos. Além disso, o Ministério da Educação estendeu até o dia 30 de junho o prazo para a adesão dos municípios ao programa Tempo de Aprender. Para aderir ao programa ou se inscrever no Práticas de Alfabetização, é só entrar no site alfabetização.mec.gov.br. Com locução de Anderson Andrade, reportagem Ana Clara Alves.
No Educação no Ar, que foi ao ar na quinta-feira da semana passada, sobre a capacitação de militares para atuarem nas escolas cívico-militares, dissemos que a capacitação corresponde à conclusão para implantar 27 escolas em 2020. O correto são 54 escolas cívico-militares neste ano.
Produzir, gerar renda e ainda ajudar na preservação ambiental.
Este é o objetivo do projeto de fortalecimento da agricultura familiar na Amazônia Legal.
Além de capacitar os trabalhadores rurais, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, ajuda a criar novos mercados para escoar e vender a produção.
O objetivo é ajudar agricultores, extrativistas, assentados e ribeirinhos a produzir melhor, assegurar renda e auxiliar na preservação ambiental. Eles são capacitados e passam a ter mais acesso aos mercados, como explica o gerente de negócios, e comercialização da agricultura familiar na Conab, Marisson Marinho.
É uma forma de ampliar o número de beneficiários. Ele objetiva também, da mesma forma, facilitar acesso a mercados, né, a partir de encontro de oportunidades de negócios, para colocar os agricultores familiares em contato com os mercados privados.
O projeto de fortalecimento da agricultura familiar na Amazônia Legal interliga os trabalhadores rurais a três programas da Conab: o programa de aquisição de alimentos, o programa de vendas em balcão e a política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade, ajudando os produtores a escoarem e venderem seus produtos. Desde que o projeto começou, há 8 meses, já capacitou cerca de 7 mil produtores familiares, como Gabriela Camargo, produtora rural de Guajará Mirim, em Rondônia. Ela faz parte de uma associação que atende 650 famílias e produz hortaliças, peixes e aves. Gabriela conta que, com a capacitação, pôde produzir melhor.
Incentivar mais, né, aos agricultores para ter mais os seus produtos mais com qualidade. Ensina, né, sem calcário, né, adubos. Então, isso melhora para nossos alimentos totalmente orgânicos.
Nesses 8 meses de projeto, 1.560 novos agricultores familiares da Amazônia Legal passaram a fazer parte do programa de aquisição de alimentos. Mais de 5.200 extrativistas foram atendidos pela política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade. E o programa de vendas em balcão registrou atendimento a cerca de 1.100 pequenos criadores que adquiriram 1.616 toneladas de milho para alimentação animal. O projeto de fortalecimento da agricultura familiar na Amazônia Legal está previsto para durar 30 meses, indo até 2021. O objetivo atual é se recriar. O projeto se concentra, neste momento, em arranjar novas formas de capacitar e organizar os trabalhadores diante da pandemia de Covid-19. Reportagem Márcia Fernandes.
Os trabalhos domésticos ainda são mais executados por mulheres do que por homens.
É o que mostra um estudo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado hoje.
92% delas realizam alguma atividade em casa.
No caso dos homens, o percentual é de menos de 80%.
A principal responsável pelos trabalhos de casa ainda é a mulher. No ano passado, elas dedicaram quase 2 vezes mais tempo que os homens a afazeres domésticos e cuidado de pessoas. Enquanto eles gastaram 11 horas por semana nessas atividades, elas fizeram mais de 21 horas. A disparidade começa cedo e no ambiente familiar. Quase 85% das filhas e enteadas realizam cuidados com a casa, contra 66,5% dos filhos e enteados. A economista Ildete Pereira de Mello explica que os dados refletem a educação recebida por meninos e meninas.
A gente treina as meninas para assumirem os afazeres e os cuidados com as pessoas. A socialização das mulheres é diferente da socialização que você faz para os meninos.
Na casa da publicitária Alena Aló, as tarefas são compartilhadas igualmente na família. Ela conta que sempre teve a preocupação de exigir o mesmo dos 3 filhos. 2 meninos e 1 menina. Todos lavam a louça, arrumam a casa e ajudam na faxina.
Meu entendimento e do meu marido é que não existe realmente esse privilégio dos meninos em relação à menina na divisão de tarefas. Todo mundo tem que lavar sua própria louça, todo mundo tem que arrumar seu próprio quarto, ajudar nas tarefas diárias da casa. E assim, apesar de ter sido bem natural para mim, eu venho de uma geração que era completamente diferente de almoços na família, que só as mulheres cozinham e só elas lavam a louça, por exemplo, enquanto os homens todos ficam sentados. Então, assim, eu me dei conta disso e pensei, não vou repetir esse tipo de comportamento na minha casa, e realmente a gente não repete.
A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou ainda que as mulheres negras são as que mais realizam trabalhos domésticos. 94,1% delas cuidam da casa. Reportagem Cláudia Boyunga.
O IBGE IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, vai contratar 1.481 brigadistas para emergências ambientais.
O prazo dos contratos será de até 6 meses, podendo ser prorrogado por até 2 anos.
E os contratos se iniciam já neste mês.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Habeas corpus em que traficante Marcola pedia acesso a seus advogados durante a pandemia é julgado inviável.
Estrangeiro com filho nascido no Brasil após portaria que o expulsou do país deve permanecer em território nacional.
Bancos terão de indenizar cliente por retenção indevida da remuneração.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nega habeas corpus em que Marcola pedia acesso a seus advogados durante a pandemia.
O traficante cumpre pena em Brasília e, segundo os advogados, não tem contato com eles há mais de 60 dias. Carlos Ribeiro.
A defesa do traficante Marcos Williams Camacho, conhecido como Marcola, pediu o restabelecimento do direito de entrevista pessoal e reservada com advogados dele de forma presencial ou por videoconferência. Para o ministro Ricardo Lewandowski, não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem o habeas corpus. Disse ainda que nesse momento de pandemia, os juízes devem observar medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça para evitar a propagação da doença.
O estrangeiro com filho nascido no Brasil, após portaria que determinou a expulsão dele do território nacional, tem assegurada a permanência no país.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça ao conceder habeas corpus ao nacional da Tanzânia para invalidar portaria que determinou a expulsão dele do Brasil devido à condenação de 7 anos de prisão e multa por tráfico de drogas. Fátima Uchoa.
O ministro relator na primeira sessão do STJ, Og Fernandes, afirmou que, embora a portaria de expulsão tenha sido editada antes da formação de família no Brasil, de acordo com a lei de migração, uma das condições que impedem a expulsão do estrangeiro é ter filho brasileiro que esteja sob guarda ou dependência econômica ou socioafetiva dele, como ficou comprovado nesse caso. Ainda segundo o ministro, deve ser aplicado nessa hipótese o princípio da prioridade absoluta dos direitos e interesses da criança e do adolescente previsto na Constituição, o que autoriza a permanência do pai em território brasileiro.
A Justiça de Brasília determinou que os bancos Itaú, Unibanco e Nu Pagamentos indenizem um cliente por reterem de forma indevida a remuneração mensal dele.
Segundo o processo, o cliente tinha conta salário no Itaú e fez portabilidade para o Nu Pagamentos em setembro de 2019, mas não recebeu a remuneração de outubro daquele ano.
O Itaú alegou que fez a transferência, mas o Nu Pagamentos disse que isso não foi comprovado.
O juiz que analisou o caso condenou as duas instituições a dividirem as despesas pela devolução do valor da remuneração e de uma indenização de R$ 5.000 por danos morais.
Campanha arrecada quase 21 mil equipamentos de proteção individual para a saúde indígena.
A campanha é desenvolvida em parceria entre as Defensorias Públicas da União e do Mato Grosso do Sul, o Ministério Público do Trabalho, o Corpo de Bombeiros Militar e o Ministério Público Federal. Tatiana Castro.
Entre os diversos equipamentos doados estão protetores faciais, máscaras em TNT, máscaras cirúrgicas e máscaras reutilizáveis. Os equipamentos recebidos pelo Ministério Público Federal foram entregues para o Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, responsável pelo atendimento da segunda maior população indígena do país, com cerca de 80 mil pessoas. A campanha continua e, para doar, basta procurar uma das instituições.
Justiça do Rio Grande do Norte autoriza a entrada de trabalhadores da construção civil para concluir obra em unidade de um condomínio.
De acordo com a decisão, os trabalhadores devem observar as orientações orientações e determinações sanitárias para evitar propagação da Covid-19. Daiane Garcês.
Os desembargadores consideraram que a construção civil não está entre as atividades abrangidas pela quarentena, desde que observadas as normas sanitárias. Os trabalhadores deverão utilizar máscaras durante todo o serviço e observar os horários previstos no regimento interno do condomínio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a proposta que torna obrigatório o uso de máscaras em todo o território nacional. Segue para a sanção o projeto que trata de ações emergenciais voltadas para o setor cultural. Roberto Rocha propõe suspensão de prazos de garantia de produtos e serviços durante a pandemia. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que torna obrigatório o uso de máscara de proteção contra o coronavírus enquanto durar o estado de emergência sanitária. Apenas crianças com menos de 3 anos e deficientes intelectuais ficam fora da nova regra. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto aprovado pelo Senado torna obrigatório em todo o país o uso de máscara para frequentar espaço público, para circular pelas ruas e também para andar de ônibus ou metrô. Além disso, os estabelecimentos comerciais que estejam funcionando durante a pandemia devem providenciar os equipamentos de proteção individual aos empregados, sob pena de multa de R$300 por funcionário desprotegido. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, relator da matéria, destacou o resultado de pesquisa sobre o índice de contaminação da população.
O estudo divulgado amplamente desde domingo traz a informação de que o índice de contaminação com o uso de máscaras reduz-se de 17% para 3%, independente do tipo de máscara. Esse estudo é o resultado do trabalho de pesquisadores de 16 países.
A proposta foi modificada pelo Senado e terá que passar por nova votação na Câmara dos Deputados.
E o Senado acabou de aprovar o projeto de ajuda emergencial de R$3 bilhões para o setor cultural. A proposta, que segue para a sanção presidencial, prevê um auxílio de R$600 para esses trabalhadores e um subsídio de até R$10 mil para pequenas empresas. Repórter Érica Christian.
O projeto garante um repasse de R$3 bilhões da União para os fundos culturais dos estados, municípios e do Distrito Federal. O dinheiro deverá bancar um auxílio financeiro de R$600 por 3 meses para artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte, além de contadores de histórias e capoeiristas. Todos terão que comprovar o exercício dessas atividades nos 2 últimos anos. Os recursos também vão patrocinar produções voltadas para exibição na internet e plataformas digitais e na manutenção de espaços artísticos e culturais e microempresas e pequenas empresas culturais. Se enquadram nesta categoria escolas de música ou dança, circos, bibliotecas comunitárias, sebos e feiras de arte e artesanato. Nesse caso, o subsídio mensal deverá variar de R$3 mil a R$10 mil, que será pago em forma de prestação de serviço à comunidade. O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o Estado deve ajudar o setor da cultura.
Adotar medidas que ofereçam o apoio necessário para que o segmento cultural possa superar as árduas condições trazidas pela pandemia é um dever do Estado para preservar a cultura em todas as suas facetas e expressões, que constituem indubitavelmente um dos maiores patrimônios da nação brasileira.
O projeto também prorroga por 1 ano as produções culturais bancadas por recursos públicos.
Ao destacar a importância da agricultura familiar, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, comemorou a aprovação do projeto que prorroga, pelo período mínimo de um ano, as operações de crédito rural com vencimento ao longo de 2020. Carlos Fávaro lembrou que, com a diminuição do fluxo de pessoas nas feiras livres por causa da pandemia, a produção não está sendo comercializada e isso gera impacto na renda do pequeno agricultor, pois muitos produtos são perecíveis e não podem ser estocados.
Investir na agricultura familiar é investir nas pessoas mais simples, é investir na qualidade do alimento, é investir na mesa da população brasileira. É continuar trabalhando pela agricultura familiar, me dá muito orgulho e farei isso aqui no Senado Federal.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, criticou a falta de prioridade na educação profissional. Ele também disse que o trabalhador brasileiro precisa ser mais produtivo e melhor capacitado. Segundo o senador, na construção da hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, foi preciso importar mão de obra de outros países por falta de pessoal qualificado no Brasil.
Então nós devemos mudar, ensinar, levar a pessoa que não estudou no tempo certo até o ensino médio e, ao mesmo tempo, capacitá-lo. Capacitá-lo com quem sabe preparar mão de obra no Brasil. E quem sabe, de fato, há mais de 50 anos, preparar mão de obra no Brasil é o sistema S. É o SESC, SENAI, SENAT, enfim, todo o sistema S brasileiro, SEBRAE.
O BNDES receberá 20 bilhões de reais para garantir empréstimos a pequenas e médias empresas que passam por dificuldades devido ao coronavírus. O crédito foi aberto por medida provisória e o governo prepara uma resolução para permitir o funcionamento do programa emergencial. Repórter Roberto Fragoso.
Até 31 de dezembro deste ano, pequenas e médias empresas poderão pedir empréstimos com garantia da União para mitigar os efeitos da paralisação das atividades causada pelo isolamento social. O programa emergencial de acesso a crédito, criado por medida provisória, destina 20 bilhões de reais para o Fundo Garantidor para Investimentos, administrado pelo BNDES. A medida provisória também altera o PRONAMP, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, criado por lei sancionada em maio, para ampliar a garantia estatal de 85% para a totalidade dos empréstimos. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, anunciou que, além das medidas provisórias, o Executivo vai publicar uma resolução para permitir o funcionamento do programa.
Esse é um passo decisivo, a medida provisória já publicada, e agora vai sair a resolução para que a gente possa chegar com crédito na ponta.
A medida provisória acaba ainda com a taxa que seria cobrada pelos bancos que vão operar o PRONAMP a título de cobertura de risco de inadimplência.
E um projeto do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, estabelece a suspensão dos prazos legais e contratuais de garantia de produtos e serviços durante a pandemia do novo coronavírus. A justificativa é que os cidadãos em isolamento social encontram-se impossibilitados de recorrer à assistência técnica ou concessionárias autorizadas. As informações com o repórter Pedro Pincer.
O senador destaca ainda que o comércio não essencial fechou as portas por longo período ou ainda permanece fechado em algumas cidades brasileiras. Mas o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, teme que a medida prejudique a indústria e afirma que as pessoas não estão sem assistência nesse momento.
Não procede porque a garantia você liga, tem o 0800, tem as URAS, unidade de resposta audível, na qual você marca a sua assistência técnica.
Já Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirma que a proposta favorece o consumidor.
É importante que as pessoas possam ter o direito de ter a sua garantia estendida, com isso ter preservado os seus direitos de consumidor de uma maneira plena.
Para mais informações sobre os direitos do consumidor durante a pandemia, acesse www.idec.org.br.
E o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Tradi, comemorou a decisão do governo brasileiro de entrar para a Aliança Global que busca vacina e tratamento para o novo coronavírus. O grupo, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, reúne dezenas de países, empresas e fundações de pesquisa. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Nelsinho Tradi, tinha duas preocupações caso o Brasil ficasse de fora do chamado acelerador de vacinas. A primeira era um possível dano à reputação brasileira na área de medicamentos e vacinas, angariada ao longo de vários anos de pesquisas relacionadas a doenças tropicais e à AIDS. A outra, explicou o senador do PSD de Mato Grosso do Sul, seria ficar para trás em relação ao tratamento e prevenção da Covid-19.
No sentido de, ao se descobrir essa vacina, em o Brasil não estando neste consórcio global, nós iríamos ficar lá para o final da fila. Quem sabe nem iremos participar desses testes e dessa descoberta. Isso foi superado, o Brasil está reinserido e na torcida para que com os nossos competentes médicos e cientistas a gente possa descobrir logo essa vacina do coronavírus.
A Aliança Global, apoiada pela Organização Mundial da Saúde, tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento, produção e acesso a testes, tratamento e vacina para o novo coronavírus.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Para Rodrigo Maia, a prorrogação do auxílio emergencial deve vir do governo.
Deputados voltam a destacar a importância de medida para garantir empregos.
Câmara aprova sorteio de prêmios por emissoras de rádio e de televisão.
Boa noite. O plenário da Câmara concluiu hoje a votação da proposta que autoriza emissoras de televisão ou de rádio a promover ações de marketing que envolvam sorteio de prêmios, distribuição gratuita de brindes, concursos ou operações assemelhadas. Foram rejeitadas todas as propostas de mudanças no texto feitas pelos partidos.
Conhecidos como telejogos, esses sorteios eram comuns na década de 1990, mas foram proibidos por decisão judicial em 1998. A matéria agora segue para o Senado. Acompanhe a reportagem de Paula Pitar.
O relator, deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, ampliou o alcance da medida com relação ao que tinha sido proposto pelo governo.
Na questão dos benefícios, a gente tentou aumentar, em vez de ser só 4 televisões, nós aumentamos ela para a radiodifusão. Então, com isso, a gente abrange todas as TVs, todas as rádios do Brasil, né? Isso gera uma probabilidade dessas empresas terem receitas sem depender de recursos ou de patrocínios ou de verba pública. Então, a gente amplia isso. Isso vai chegar a cada rincão, a cada rádio, né? A cada televisão pequena, TV educativa, emissoras autônomas, religiosas, emissoras educativas.
Organizações da sociedade civil também poderão fazer o sorteio, segundo o texto. Neste caso, eles ficam condicionados à finalidade da instituição, como, por exemplo, a promoção da educação ou o combate à pobreza. A votação do texto base foi marcada por muita divergência entre os parlamentares. Partidos de oposição e mesmo deputados com visão mais liberal da economia se posicionaram contra a votação. Houve a apresentação de requerimentos com o objetivo de adiar a análise da medida. A líder do PSL, deputada Joyce Hasselmann, de São Paulo, disse que apesar de ser a favor de o Congresso discutir a legalização de jogos, esse não é o momento.
E essa medida provisória é descabida nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de pandemia em que nós temos que discutir assuntos que envolvem a saúde pública nesse país. Essa é uma medida provisória que é uma espécie de caça-níquel aí do povo brasileiro para privilegiar, de fato, alguns grupos de televisão. Nesse momento não tem relevância e por isso o PSL vota a favor da retirada de pauta.
Segundo o relator Fernando Monteiro, por outro lado, quando a medida provisória foi apresentada, ainda não havia a crise da pandemia de Covid-19 e algumas empresas já começaram a se adaptar à MP. Os deputados teriam, portanto, o dever de votar o texto para evitar um vácuo jurídico. Segundo Monteiro, serão proibidos jogos de azar e bingos. Ele também restringiu a participação nos sorteios aos maiores de 18 anos. Será exigido cadastro prévio do participante por meio eletrônico ou por telefone e a confirmação do CPF. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Votação.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, classifica como inacreditável a medida provisória que autoriza redes de televisão aberta a montarem o que ele chama de verdadeiros cassinos no país. Ele argumenta que a MP expõe ao hiperendividamento os idosos, as pessoas vulneráveis e com pouca capacidade de percepção aos jogos de azar.
João Daniel, do PT de Sergipe, pede que sejam colocados em votação projetos relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 e não matérias sobre outros temas. Ele critica a medida provisória que autoriza a realização de sorteios de prêmios nas redes comerciais de rádio e televisão. Na visão do congressista, a MP visa dar mais lucro aos donos dos meios de comunicação.
Paulão, do PT de Alagoas, também critica o fato de uma medida provisória que autoriza sorteios de prêmios em TVs abertas ter sido aprovada em meio a uma pandemia do coronavírus. Ele pede prioridade às pautas sociais, como a manutenção do auxílio emergencial de R$ 600 após o pagamento das três parcelas.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, considera um erro a Câmara votar uma proposta que autoriza o sorteio de prêmios em emissoras de rádio e TV. Ela afirma que esses programas são verdadeiros caça-níqueis e que as pessoas podem se sentir estimuladas a apostar em jogos de azar no momento em que muitas estão endividadas.
Já Schiavinato, do PP do Paraná, vê com bons olhos a aprovação da medida provisória que permite às TVs abertas realizarem sorteios de prêmios. Segundo o deputado, é uma oportunidade para o reaquecimento da economia nacional e a indicação de um possível caminho para a geração de novos empregos.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, avalia que todo o esforço está sendo feito para que as medidas provisórias sejam votadas, mesmo que de forma remota. O deputado entende que é preciso votar contra ou a favor, mas não se pode deixar que as medidas provisórias caduquem, o que representaria, em seu entendimento, negligência e ineficiência do Congresso.
Os deputados também aprovaram hoje o projeto da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que disciplina a permanência de fisioterapeutas em centros de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal. A matéria será enviada ao Senado.
Economia. Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, elogia as medidas aprovadas na Câmara para garantir o emprego e a renda dos trabalhadores, além de permitir que as empresas sobrevivam. Para o deputado, não haverá retomada da economia sem a preservação de empregos. A medida provisória que autoriza a redução de salários e de jornada aguarda a votação no Senado.
Clarissa Garotinho, do PROS do Rio de Janeiro, celebra a aprovação de pontos importantes na medida que cria um programa emergencial para preservação de empregos e renda. Entre eles, a desoneração da folha de pagamentos das empresas.
Clarissa Garotinho também agradece o relator Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, pela inclusão parcial de uma emenda de sua autoria que amplia de 3% para 5% a margem do empréstimo consignado com juros menores.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também destaca avanços significativos na medida provisória que cria um plano emergencial para assegurar empregos. Entre eles, o deputado cita a garantia da renda mínima de um salário mínimo e a criação de regras de transparência para divulgação dos contratos de trabalho.
Já Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, lamenta que a Câmara não tenha mantido uma mudança feita pelo relator que previa um benefício emergencial de até 3 salários mínimos no programa de redução de salários e de jornada de trabalho. O texto aprovado prevê um valor máximo equivalente ao seguro-desemprego de cerca de R$ 1.800.
Apesar de entender que não foi aprovado o texto ideal, Daniel Almeida registra os avanços incluídos pela Câmara, como a prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas.
Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, destaca a importância da aprovação da medida que trata do programa de manutenção do emprego e da renda. O deputado argumenta que o texto trata de um dos principais problemas nacionais que, junto com a saúde dos brasileiros, é a sobrevivência das empresas e a preservação dos empregos.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, também elogia a aprovação pela Câmara da MP que altera regras trabalhistas durante a pandemia. Ele explica que o empresário não é o vilão da história e que não tem intenção de demitir ninguém. O deputado lembra que o empregado é a força de trabalho e o responsável pela produção da empresa.
Alexis Fontaine acredita que, quando a medida for aprovada definitivamente pelo Congresso, os trabalhadores terão seus empregos garantidos e os empresários terão condições de manter as empresas abertas.
Edmilson Rodrigues, do Pará, explica que o PSOL apresentou uma sugestão de mudança no texto para prever o acordo individual apenas quando não existisse entidade sindical formalizada da categoria. Ele avalia que, com o sindicato, o trabalhador ganha mais força para negociar. A sugestão foi rejeitada pelo plenário.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, concorda que a aprovação da medida provisória é fundamental para manter a sobrevivência das famílias. Ela espera que o governo não reduza os valores dos benefícios que serão concedidos aos trabalhadores durante a pandemia.
Alice Portugal também pede que a Câmara aprove logo o projeto que reforça o combate à violência doméstica na pandemia. A proposta assegura às mulheres em situação de violência o acolhimento em abrigo sigiloso temporário por 15 dias, acompanhadas ou não de seus filhos, antes do encaminhamento para o abrigo final.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pede urgência para o Congresso Nacional derrubar os vetos presidenciais. Segundo a deputada, não é aceitável que, no momento em que o número de mortes no país ultrapassa 32 mil, o presidente Jair Bolsonaro vete o repasse de 8 bilhões e 600 milhões de um fundo extinto do Banco Central para combater a pandemia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também critica o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que garantiu o repasse de quase 9 bilhões de reais para o enfrentamento ao coronavírus. A parlamentar pondera que já são mais de 33 mil mortes pela Covid no país. Para ela, o presidente Bolsonaro parece não considerar essas mortes como tragédias.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defende mudanças na medida provisória que reduzem 50% as alíquotas de contribuição ao chamado Sistema S, como SESI e SENAI, sobre as folhas de pagamento de abril, maio e junho.
Para Marcelo Ramos, um corte drástico nessas alíquotas, sem planejamento, vai gerar resultados muito ruins na qualidade de vida do trabalhador da indústria e tornar mais precários os índices de produtividade. Ele espera que o governo mantenha o que foi proposto pelo relator da MP, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, de se fazer uma redução escalonada.
Fernando Rodolfo, do PL, faz um apelo à Polícia Federal e ao Ministério Público para acelerarem a investigação de desvio de recursos e fraudes na compra de equipamentos para o combate ao coronavírus em Pernambuco. Ele conta que a Prefeitura de Recife gastou 11 milhões e meio de reais para a compra de 500 respiradores, dos quais foram entregues apenas 35.
E o do Rocha, do MDB, informa que o Maranhão receberá mais de 1,5 bilhão de reais com a lei sancionada pelo governo de ajuda a estados e municípios. A capital do estado, São Luís, vai receber quase 93 milhões de reais. O parlamentar ressalta que esses recursos, se usados de forma correta, vão ajudar a salvar vidas.
Hildo Rocha espera que as prefeituras e o governo maranhense sejam transparentes em relação ao uso dos recursos que serão destinados pelo governo federal. O parlamentar informa ainda que destinou 43 milhões de reais em emendas de bancada, mas que até agora não se sabe onde foi parar o dinheiro.
Tiago Mitrô, do Novo, rebate as críticas feitas pelo deputado Paulo Guedes, do PT, sobre as propostas de privatização do governo de Minas Gerais. O parlamentar diz achar curioso que um parlamentar do PT critique a administração feita pelo governador Romeu Zema, do Novo.
Tiago Mitrô lembra que o ex-governador de Minas, que era do PT, foi indiciado por desvio de recursos e por ter confiscado o dinheiro dos servidores estaduais. Ele explica que o governo mineiro quer privatizar as estatais para evitar que essas empresas públicas sofram mais prejuízos no futuro. Homenagem.
Paz Landim, do PTB do Piauí, parabeniza o grupo Itaú Unibanco pelas doações que vem fazendo em todo o país para o combate ao coronavírus. O deputado ressalta que a entidade privada doou 1 bilhão de reais, abrindo leque de doações filantrópicas no Brasil. Além disso, ele agradece a doação de 150 mil máscaras que o grupo realizou para o combate à doença no Piauí.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, parabeniza o trabalho do Grêmio Beneficente dos Oficiais do Exército, que há mais de 100 anos atua a serviço do Exército Brasileiro e, segundo o deputado, a entidade é motivo de orgulho para todo o país.
Segurança Pública.
Como presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, Capitão Augusto, do PL de São Paulo, elogia a possibilidade de recriação do Ministério da Segurança pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado faz ainda um apelo à presidência da Câmara dos Deputados para retomar as votações virtuais nas comissões, prorrogando até o final do ano os mandatos das mesas diretoras dos colegiados.
Política.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica o presidente Jair Bolsonaro por trocar dois ministros da Saúde e manter um interino na pasta durante uma crise sanitária sem precedentes no país. O deputado ainda considera criminoso o fato de o Ministério da Saúde ter executado apenas 26% dos 34 bilhões e 500 milhões de reais à disposição da pasta para enfrentar a pandemia.
Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, entende que no enfrentamento de uma pandemia, o país deve se unir e não disseminar o ódio. Para ele, quando não se tem a capacidade de convencer pelo argumento, impõe-se o ódio e a crítica a quem apresenta algum contraponto.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, repudia a fala do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que chamou o movimento negro de escória maldita. O deputado afirma que a declaração atenta contra a dignidade e contra a memória de luta do povo negro.
Saúde.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, registra a trágica marca de 32.457 mortes por Covid-19 no Brasil, apesar dos esforços de governadores, prefeitos, profissionais de saúde e do próprio povo de tentar se proteger. O deputado avalia que esse é o resultado da sabotagem deliberada do presidente da República no combate à pandemia. Ele cobra medidas mais duras do Congresso Nacional e que o isolamento social seja mantido.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, considera que o maior obstáculo à saúde do brasileiro é o presidente Jair Bolsonaro por não garantir as medidas para o isolamento social, estimulando a saída das pessoas às ruas. A parlamentar critica o fato de recursos não chegarem aos estados e municípios e alerta que 8 estados têm colapso no sistema de saúde.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, alerta que durante a pandemia, muitos pacientes deixaram de fazer consultas de rotina para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, câncer e tuberculose. A deputada frisa que 40% dos diagnósticos de tuberculose deixaram de ser dados. Em algumas regiões do país, o índice chega a 90%.
Segundo a doutora Soraya Manato, estão previstas cerca de 6 milhões de mortes por tuberculose até 2025, o que representa outra pandemia. Ela alerta que a polêmica sobre o coronavírus está levando pânico às pessoas que estão deixando de fazer consultas básicas importantes para preservar a própria vida e é preciso conscientizá-las de que precisam continuar o tratamento.
Educação.
Projeto de Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, cria estratégias e define diretrizes para a volta às aulas. O deputado destaca que é preciso definir medidas sanitárias e de prevenção ao coronavírus para retornar às atividades escolares. Ele conta que conversou com professores de Portugal, onde a volta às aulas foi possível graças à criação de protocolos sanitários rígidos.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu que o governo encaminhe ao Congresso uma proposta de prorrogação da vigência do auxílio emergencial pago para os trabalhadores informais.
A renda emergencial foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em abril, pelo prazo de 3 meses. Parlamentares querem estender o benefício por mais tempo. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Maia afirmou que sabe das dificuldades enfrentadas pelo governo, mas destacou que o ideal é ter uma posição oficial da equipe econômica, para que o debate seja feito de forma transparente no parlamento, em razão da importância do programa.
Eu tenho defendido que o governo comece a fazer esse debate de forma oficial, até para que a equipe econômica, o secretário Mansueto e os outros técnicos do governo mostrem o tamanho, né, da despesa que está sendo criada de forma correta. Nós também ainda entendemos que ainda temos aí algum período de queda grande da nossa economia nos próximos meses, isso impactando no emprego e na renda dos informais, dos mais vulneráveis no Brasil.
O governo avalia estender o benefício por mais 2 meses, com 2 parcelas de R$ 300. Por outro lado, Maia diz que tem conversado com diversos parlamentares sobre o tema e avalia que talvez sejam necessárias mais 2 ou 3 parcelas no mesmo valor atual de R$ 600.
Tem um impacto, ninguém está negando o impacto e também ninguém está negando, nem o governo, a necessidade de prorrogação do benefício. Se é um impacto grande, vamos tentar construir soluções dentro também do orçamento fiscal normal, para ver se a gente tem algum espaço onde a gente consiga construir uma solução junto com o governo para que possa fazer a manutenção do valor de R$600, pelo menos por mais 60 dias.
O presidente da Câmara disse que parlamentares debatem a possibilidade de um programa de recuperação fiscal para a renegociação de dívidas tributárias de empresas, o chamado Refis. Mas destacou que o Refis é um instrumento ruim, pois dá uma sinalização de que as pessoas podem deixar de contribuir com os impostos e que em alguma solução seria dada no futuro. Mas ele destacou que, com a reforma tributária, talvez possa ser incluído um último refis, em razão dos impactos da crise do coronavírus para as empresas. Rodrigo Maia reafirmou que o ideal é que uma proposta de combate às chamadas fake news tenha um apoio majoritário do Legislativo, para derrubar um eventual veto presidencial ao projeto. Segundo ele, nos próximos dias, deve ser construído um texto em conjunto com líderes da Câmara e do Senado para garantir uma harmonia entre as duas casas. Mas ressaltou que uma proposta que combata notícias falsas e responsabilize as plataformas pela disseminação dessas informações é uma demanda da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, repudia a intenção anunciada pelo governo federal de reduzir o auxílio emergencial de R$ 600. A parlamentar afirma que o Brasil tem mais de R$ 1 trilhão em reservas cambiais que devem ser utilizadas em momentos de calamidade pública. Por isso, ela diz que não aceita que o governo se recuse a ajudar a população e a economia em um momento como o de agora.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.